dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 13 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pixarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que confirmou na semana passada que vai distribuir máscaras para motoristas e entregadores que trabalham para ela ao redor do mundo. No total, são dezenas de milhões de máscaras que ela vai começar a distribuir primeiro em Nova York, seguindo depois, né, para distribuição nos Estados Unidos e aí depois para o resto do mundo. E ainda sobre a Uber, só que agora falando de Brasil, ela liberou na plataforma Uber Eats por aqui a opção de doações que eu comentei, né, na semana passada. Ela deixa o usuário fazer doações para bares e restaurantes e, claro, né, nesse caso não fica lá com uma comissão do que é doado. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, o governo de São Paulo está começando a usar o aplicativo do PicPay para pagar auxílio merenda para estudantes de baixa renda. No total, são mais de 700 mil alunos que vão receber a partir de R$ 55,00 por meio do aplicativo, e aí em seguida o que vai dar para fazer é sacar esse dinheiro em caixa eletrônico, transferir para outra conta bancária ou usar como crédito lá no próprio PicPay. E ainda sobre o Brasil, a HBO começou a liberar por aqui alguns conteúdos de graça na plataforma HBO Go. Dia desses eu comentei que ela tinha feito isso, né, por enquanto só nos Estados Unidos, mas agora chegou a liberação aqui no Brasil. Aí, com a confirmação dessa liberação, eles falaram também que a pessoa não tem nem que ter uma conta, né, na HBO Go para conseguir acessar a seleção de conteúdos, mas claro, né, para ver o resto do que eles têm a oferecer, aí sim tem que fazer uma conta e tem que pagar. E ainda sobre a HBO, ela adiou o plano dela de aposentar o suporte aos aplicativos que ela tem lá para Apple TVs mais antigas. Ela tinha confirmado no começo da semana passada que ia descontinuar o HBO Now e HBO Go também, né, para Apple TV de segunda e terceira geração no final desse mês, mas agora o que ela disse é que o HBO Now vai continuar funcionando até 15 de maio e o HBO Go vai continuar funcionando aí por um tempo indeterminado. Agora, já que o assunto é streaming, deixa eu comentar que a Apple também está liberando conteúdos de graça na plataforma dela lá, que é a Apple TV Plus. No total, são 8 séries, incluindo For All Mankind, Dickinson e Snooping Space também, né, que estão de graça desde sábado, o que, por sinal, né, representa aí quase metade dos conteúdos que ela tem lá no Apple TV Plus. E ainda sobre as medidas que a Apple está adotando em reação à pandemia, ela anunciou o Today at Apple at Home. O Today at Apple, para quem não conhece, é uma espécie de programa que ela tem nas lojas, né, que traz convidados, ou funcionários também dão aulas sobre fotografia, criação de vídeo também, né, parte mais artística. E aí, por conta do fechamento das lojas da Apple até segunda ordem, ela fez as sessões, né, para a galera ver online. O site do Today at Apple at Home conta, pelo menos por enquanto, né, com 3 conteúdos sobre desenho e fotografia, e caso você queira acessar, tem link aqui na descrição. Bom, pulando da Apple para o Google, ele anunciou no fim da semana passada que está estendendo o prazo gratuito aos recursos de videoconferência que ele tem no Google Meet lá até 30 de setembro. Inicialmente, esse acesso gratuito ia rolar só até 1º de julho, mas agora eles disseram, né, que vai ficar no ar até 30 de setembro para quem tem uma conta na G Suite ou G Suite for Education. Aliás, falando no Google Meet, esse é o nome oficial do recurso agora, né, que perdeu o nome Hangouts, também no caso do Google Chat, e se você não entendeu nada, fica tranquilo, parece que eles também não estão entendendo e não sabem o que fazer com tanto aplicativo de comunicação. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que eles lançaram uma coisa bem legal no final da semana passada, que foi um teclado digital em braille para aparelhos Android. Ele ocupa a tela inteira do aparelho e deixa a pessoa usar 3 dedos de cada mão ao mesmo tempo, né, para sinalizar os pontos lá de cada letra ou número, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Zoom, que foi banida de salas de aula, dessa vez em Singapura, por conta de problemas aí de privacidade. Essa ordem veio do Ministério da Educação de lá, depois de ter acontecido o caso de alguém ter invadido uma sessão da Zoom durante a aula, né, e passado imagens inapropriadas. E isso também veio, né, depois de governos da Alemanha, de Taiwan e alguns lugares americanos terem banido aí a Zoom de salas de aula. E enquanto isso, no mundo do Facebook, a programadora Jane Wong descobriu que eles estão testando uma plataforma nova chamada Campus. Essa plataforma fica dentro do Facebook principal e ela consiste basicamente no agrupamento de informações voltadas para cada faculdade americana. Então, para ter acesso ao Facebook Campus, o usuário cadastra o e-mail de faculdade dele, que geralmente tem a terminação .edu, e aí em seguida ele passa a ter acesso a grupos, né, também eventos e discussões específicos lá na faculdade que ele faz. O curioso aqui é que essa era basicamente a ideia inicial do Facebook, né, antes da coisa toda ter apodrecido, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele lançou uma espécie de modo silencioso lá para o aplicativo da plataforma. Esse Quiet Mode deixa você definir um espaço de tempo, né, para parar de receber notificações a respeito da rede, e aí durante esse intervalo também ele mostra um alerta falando que está no Quiet Mode se você tentar, né, usar o aplicativo do Facebook. Esse alerta serve basicamente para lembrar o usuário que esse intervalo que ele tinha definido, né, para não ter que pensar a respeito do Facebook, mas claro, dispensado o alerta, ele consegue usar lá a plataforma normalmente. E por último, sobre o Facebook, ele finalmente lançou o recurso de mensagens diretas no site lá do Instagram. Isso quer dizer que a partir de agora, finalmente, né, dá para usar um computador para conseguir responder mensagem direta, não tem só que responder por meio do celular, o que por sinal é um recurso que eles estavam testando desde janeiro, mas agora chegou, né, para todo mundo de forma oficial. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e sobre um rumor que pintou no final da semana passada a respeito da próxima geração dos fones de ouvido lá da empresa. É que apareceu uma matéria no site WinFuture comentando que essa próxima geração dos Galaxy Buds pode ser bem diferente, a começar pelo nome, né, que estão falando por aí que pode ser Galaxy Buds Beans ou simplesmente lá Galaxy Beans. Esse nome faz mais sentido quando você vê o vazamento do render 3D, né, que mostra que ele pode ter um formato de feijão, parecido lá também com um rim humano, e essa história ganha mais peso ainda quando o Future comenta que internamente esse projeto aí tem nome de Beans. Agora, é claro que isso é só rumor, e ainda assim parece que a coisa toda está no estágio bastante inicial, mas ainda assim, se você quiser saber mais sobre isso e ver esse render 3D, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou voltar a falar sobre a Apple e sobre o Google, que anunciaram na sexta-feira que estão unindo forças no combate ao coronavírus. Elas anunciaram que estão trabalhando juntas uma tecnologia de rastreamento via Bluetooth que vai poder ser adotada por aplicativos de saúde, por governos e por países. E aí o objetivo da coisa toda é que o usuário seja avisado se ele tiver entrado em contato com alguém ou se aproximado lá com alguém que foi diagnosticado com coronavírus. Eles explicaram que essa API gera um identificador que muda, né, a cada 15 minutos e não coleta a geolocalização do usuário. Então o que acontece basicamente é que todo aparelho fica com um registro anônimo lá de todo mundo que chegou por perto dele, só que por proximidade lá, só pelo Bluetooth. Aí em seguida o que acontece é que se alguém confirmar que está com coronavírus, o aplicativo consegue alertar todo mundo, né, que chegou perto aí dessa pessoa nos últimos dias. Isso tudo, claro, né, segundo a Apple e também segundo o Google, feito de forma privada e com autorização de todo mundo. A Apple e o Google explicaram que no começo do projeto, na verdade agora em maio, vão liberar essas APIs só para órgãos do governo e também para órgãos de saúde, e aí em seguida o que vai acontecer é que nos próximos meses vão liberar essas APIs também para outros aplicativos para ficar um pouco maior e mais eficiente essa rede de alertas. Agora, é claro que um projeto desses levanta muitas questões, né, muitas dúvidas também a respeito de privacidade, e por isso eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para a documentação desse projeto inteiro para você dar uma espiada, né, se você tiver ficado curioso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, que se ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!